Tem com ação.
Olá, bem-vindos a mais uma edição do Grande Acrã. Eu sou o coordenador do programa João Malheiro e desta vez trazemos-vos um especial dedicado à ficção científica. Porquê? Porque estamos em novembro de 2019, a data onde acontece a ação do primeiro Blade Runner. Para celebrar o clássico de Ridley Scott, trazemos-vos um programa em que as rubricas vão falar de marcas do cinema de ficção científica. Para começar, a Thais Magalhães dá-nos o maior contexto histórico sobre Blade Runner.
Lançado nos Estados Unidos em 25 de junho de 1982, Blade Runner, o caçador de androides, completou este ano 37 anos. No filme, o ano é 2019 e o mês novembro. Los Angeles é o completo caos e um estado de decadência urbana e social se apresenta ao espectador. A narrativa faz diversas suposições sobre como seria a vida na Terra agora, em 2019. É considerado um dos filmes de ficção científica mais cultuados de todos os tempos e foi indicado a vários Oscars. No entanto, Blade Runner, lançado em 2017, ganhou o Oscar de efeitos visuais e um dos principais motivos para o prêmio foi o processo de rejuvenescimento digital da atriz Cia Young para que a personagem tivesse as mesmas feições do filme original de 1982. Nessa nova versão, lançada recentemente em 2017, sob direção do diretor Denis Villeneuve e protagonizada por Ryan Gosling no papel que Harrison Ford exerceu em 82, o papel de Caçador dos Replicantes. Se você não assistiu ao filme, fica aqui a dica, pois é mesmo um clássico. Os replicantes são seres criados em laboratório a partir da manipulação genética do ADN humano com o objetivo de colonizarem planetas fora da Terra, visto que aqui a vida humana estava se tornando impossível. A dicotomia entre natural e artificial é a base de toda a narrativa do Blade Runner, tanto de 1982 como de 2017. O realizador Ridley Scott se baseou no livro de Philip K. Dick, Será que os Androides Sonham com Ovelhas Elétricas?, publicado em 68. A primeira versão de 82 é protagonizada por Harrison Ford e tem em seu elenco grandes nomes como Duer Hanna, Zia Young e Rutger Hauer, que infelizmente faleceu em julho deste ano. Essa versão é considerada visionária, pois trata de questões como engenharia genética, imigração em massa e logo uma mistura cultural dos grandes centros urbanos, principalmente de chineses e árabes, e a forma como os humanos lidam com as novas tecnologias e também com as novas relações sociais. Uma situação interessante de mencionar é que Harrison Ford disse em uma entrevista que não gostava de Blade Runner, pois o final foi totalmente alterado pelos estúdios de Hollywood e pequenas modificações foram feitas durante o filme. Segundo ele, as imagens finais do filme são sobras de O Iluminado, de Stanley Kubrick. Na mesma, vale assistir, pois, para mim, esse facto passou despercebido e ornou com a obra como um todo.
De seguida, a Leonor Costa tem uma sugestão musical. Leonor, qual é a canção que nos trazes hoje?
Dentro do tema de ficção científica, trago como recomendação a música Space Oddity, de um dos maiores artistas de sempre, David Bowie. Um tema que fala da aventura da personagem Major Tom, um astronauta que numa missão ao espaço acaba por ficar à deriva e sem ligação com o planeta Terra. Fortemente inspirada na literatura e cinema de ficção científica, com especial referência ao filme 2001: A Space Odyssey, até hoje é considerada uma das melhores e mais marcantes músicas com elementos sci-fi.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
7, 6.
Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really
Olá, olá, ouvintes do Grande Ecrã. Eu sou a Maria João Silva e neste programa dedicado à ficção científica convido-vos a fazerem uma pequena viagem no tempo comigo até ao ano de 1982. Era neste ano, mais precisamente a 11 de junho de 1982, que estreava o inconfundível, o mítico E.T. o Extraterrestre. Uma das criações mais amadas na história do cinema de Steven Spielberg pelos espectadores, desde sucesso de bilheteira a sucesso de mercado, já que a figura estampada do E.T. em qualquer objeto ou até a sua versão em peluche, se tornou um verdadeiro êxito de vendas. Segundo várias pesquisas, E.T. é considerada uma história literalmente da realidade imaginária de Spielberg, da altura em que o pequeno Steven passava pelo divórcio dos pais e tinha como companhia o amigo alienígena imaginário. O argumento de Melissa Mathison conta a história de um pequeno ser extraterrestre que fica perdido em terra e é ajudado por três irmãos, Elliot, Michael e Gertie, para ligar para casa, como E.T. repete incessantemente quando começa a imitar as palavras de Gertie. É Elliot o primeiro a descobrir esta criatura no quintal da sua casa e, apercebendo-se de que haviam agentes também à sua procura, decidiu aliciá-lo criando uma trilha com pequenos doces. E.T. passou a viver no armário do quarto de Elliot, até que o pequeno rapaz conseguisse decifrar como o poder ajudar a voltar para casa. É este o começo de uma história atemporal de amizade, como manifestam também as críticas. Uma amizade tão intrinsecamente ligada que Elliot e E.T. como que se fundem no mesmo ser. Elliot, mesmo à distância, tem as ações moldadas pelos sentimentos e comportamentos de E.T. Os momentos de despedida no filme, eu tenho certeza que abalam até o mais durão dos seres. É possível ver-se o desgosto no olhar de Elliot, na perda do amigo, e um desses momentos é quando a nave volta para levar E.T. E é nessa ocasião que E.T. fica a conhecer as demonstrações humanas de carinho, pelo tato, pelo abraço e pelo beijinho de Gertie, a mais pequenina. E aqui, lá está, aparece a legendária imagem do cartaz do toque entre os dois dedos indicadores em que o E.T. emana uma luz cintilante. Da parte mais técnica, existe ainda a premiada partitura musical, concebida por John Williams, e os efeitos visuais, também premiados, da autoria de Carlo Rambaldi e Dennis Muren. Para a ficção científica à época, é um filme muito bem concebido. No entanto, detectam-se mais facilmente alguns flagrantes, como a sobreposição de pessoas numa imagem digital, perceptível pelas linhas que parecem ficar a contornar a imagem real, e pela falta de equilíbrio entre tamanhos, que é também mínima e só visível nas primeiras cenas em que estão a ser feitas as tais buscas no campo pela patrulha. É fácil de constatar que E.T. é daqueles filmes que, mesmo passados 37 anos, que se celebram agora em 2019, consegue surtir efeitos nos espectadores, sejam eles crianças, graúdos, adultos ou velhinhos. É para todas as gerações mesmo. E nesta proximidade com a celebração do Dia Mundial da Gentileza ou da Bondade, como lhe queiram chamar, marcado a 13 de novembro, é o filme inteiramente compatível para mais um serão, desta vez ficcional, para ver ou então rever o E.T. mais amado da história do cinema.
Ora, boas, estamos aqui para mais um debate. Hoje vamos falar sobre ficção científica em honra do Blade Runner, porque os eventos do primeiro Blade Runner passaram-se neste mês, novembro de 2019. Estou aqui com a Letícia.
Oi.
E com a Thaís.
Olá.
Ok, e vamos primeiro só por falar sobre ficção científica no geral. Então, Letícia, o que é que tu dirias que tu gostas em ficção científica?
Ficção científica, por acaso, é um dos meus géneros favoritos. E a razão... E, basicamente, isso acontece porque eu gosto da forma como eles conseguem pegar, se calhar, em pequenas tecnologias do dia-a-dia, ou se calhar até pequenos conceitos filosóficos ou algumas questões que nós temos, e depois acabam por criar um universo, normalmente no futuro, se calhar não, em que realmente exploram essas possibilidades para ver se é bom, se é não. Basicamente, eles pegam em pequenos conceitos e formam de formas... ilimitadas, conseguem explorar as diferentes ideias e ajuda também se calhar a ter um bocado a ideia de será que isto vai correr bem, será que isto vai correr mal, e eu gosto especialmente desse aspecto. Para além disso, a forma como Eu gosto bastante também um bocado de ciências, então eles pegam pequenos conceitos científicos e torna-se um bocado educativo, o que eu acho bastante interessante, porque uma coisa é nós vermos um filme apenas por ver, outra coisa é acabarmos por ver um filme e ficarmos um bocado com alguns conceitos e com algumas ideias e realmente aprendermos alguma coisa com ele. E depois ainda existe o facto de poder ser um género bastante diversificado. Por exemplo, existe ficção científica pura e dura, mas depois também existe aquele ficção científica um bocado mais para o romance, ou ficção científica um bocado mais para a aventura, ou até para a fantasia. Então eu acho que é um género que não é só assim tão aborrecido que nós estamos a ver e isto é apenas conceitos científicos, vamos aprender, mas consegue-se a explorar as diferentes formas da abordagem humana. Para além disso, naquela ideia de pegarem pequenos conceitos da realidade e se calhar explorar essas possibilidades no futuro e as diferentes, não sei, crias narrativas infinitas e que ajuda também um bocado a perceber o mundo em que nós vivemos e se calhar o mundo em que nós podemos ir viver daqui a uns bocados. Por exemplo, também um bocado em honra do Blade Runner. O primeiro filme passou-se em novembro de 2019 e eles tinham, e foi feito nos anos 80, e a ideia que eles tinham de que novembro de 2019 atualmente se ia passar é uma coisa que, ok, pode diferir em alguns pontos, mas de certa forma acaba também por coincidir um bocado. Por exemplo, eles falam muito dos replicantes, pequenos robôs com inteligência artificial, e por acaso é algo que tem estado bastante em voga agora com o Robô Sofia, e agora até surgiu outro no Web Summit. E são essas coisas que o imaginário das pessoas pensa numa ideia que pensa, isto realmente poderia acontecer no futuro, e depois isso acaba por se verificar realmente. Eu acho que isso é bastante interessante.
Bom, a minha opinião, eu gosto de ficção científica, pois eu entendo que ela liberta o imaginário e as suposições sobre o futuro. É como o caso que foi no Star Trek, que eles tinham um telemóvel e que na época ainda não existia, e os personagens usavam o telemóvel e ele ainda não existia de facto. Então eu acho que a ficção científica ela vem muito com esse viés de libertar o imaginário e preparar a sociedade para novas tecnologias. Às vezes me parece isso, que a gente no presente momento em que assiste ao filme ainda não tem isso realmente presente no nosso cotidiano.
Eu acho que na ficção científica muitas coisas podem ver pelo realizador que o está a fazer, porque aquele tipo de visão, estamos a falar do próprio Kubrick, que também fez alguns filmes de ficção científica, isso faz imensa diferença dependendo da visão de cada um sobre o tópico que vai retratar. Eu acho que o meu realizador favorito para fazer especificamente ficção científica, eu diria que é o Christopher Nolan. Ele já tem alguma experiência, nomeadamente o Inception, o Interstellar, e acho que ele consegue abordar tópicos que, lá está, também poucos realizadores têm o tipo de orçamento que ele tem para exercer esse tipo de conceitos mais esotéricos, mas também lá está, eu acho que ele sabe aproveitar o espetáculo e tornar o filme algo muito mais numa experiência e não só em contar uma história. Mas o que é que vocês acham? Quais são os vossos realizadores favoritos?
O meu realizador favorito era Ridley Scott, e ele fez alguns dos meus filmes favoritos de ficção científica, ou que se calhar mesmo meus filmes favoritos, como The Martian, fez os vários Aliens, que simplesmente uau, e depois ainda fez o Blade Runner, óbvio, não é? Então, eu não sei, eu gosto da forma como ele pega nas ideias e depois acaba por explorá-las, com uma narrativa bastante visual, e depois, não sei, ele pega não só na ideia, mas a forma como a representa acaba por transmitir, se calhar, certos sentimentos e emoções. Por exemplo, Blade Runner é um filme bastante pessimista e acaba também por se traduzir um bocado na forma como ele acaba por representar isso, e é isso que o torna um dos meus realizadores favoritos, eu acho. Está aí?
O meu realizador favorito é o Denis Villeneuve, que ele também dirigiu o Arrivals, de 2016, que foi protagonizado pela Amy Davis e o Daniel Craig, que eles têm a mesma temática, ele tem a mesma temática que aponta para um futuro próximo. No caso do Arrival, o que é colocado em debate é como seria o contato entre a civilização humana e os seres de outros planetas. É importante dizer que o diretor sempre escolhe uma certa paleta de cores para os seus filmes. No caso do Blade Runner, tem setões escuros e sombrios que apontam para um cenário pouco otimista da civilização humana, ao passo que no Arrival tem uma paleta de cores muito mais em tons pastéis claros, que apontam para um suposto entendimento entre os humanos e os seres alienígenas.
E quais é que vocês diriam que são os filmes de ficção científica que vocês gostam mais?
O meu filme de ficção científica é o The Martian. Eu simplesmente não sei porquê, eu gosto bastante da história, da forma como ela é contada. Gosto também bastante do ambiente. Eu simplesmente consigo ficar a ver aquele filme várias vezes sem nunca me cansar. E não sei, especialmente a atuação do Matt Damon, eu não sei porquê. É se calhar uma escolha um bocado para intuitiva. Eu simplesmente gosto bastante do filme e não sei muito bem o que dizer sobre isso. E acho que o Ridley Scott, na forma como o interpretou, como realizou, não sei, é simplesmente um filme fantástico. E se calhar até pode não ter nada de especial. Basicamente narra a história de um homem que foi abandonado em Marte enquanto a equipa se foi embora e ele teve que tentar sobreviver. Eu acho que é a forma como essa história é contada e as tentativas de sobrevivência, e nós conseguimos mesmo sentir o desespero lá do homenzinho no meio de Marte, e depois também a preocupação das outras pessoas que estão no exterior e as tentativas para o salvar. Não sei, é apenas um filme complexo e que acho que é bastante interessante, e acho que é por causa disso mais ou menos que eu gosto.
Yeah, eu concordo plenamente. Eu vi o The Martian, acho que foi 3 vezes no cinema. Tipo, é incrível, está impecável. O facto de daqui a uns anos, se calhar, isso ser uma realidade 100% verdadeira, até nem sei se depois de continuar a ser ou não ficção científica. Mas quanto ao meu filme favorito, eu diria que, opa, vou ser um bocado clichê, vá, mas terei de dizer Star Wars, simplesmente pelo lugar que guarda na minha infância, e assim especificamente, obviamente, o episódio 5. O franchise em si tem muito conteúdo que não é bem aproveitado, vá, mas sim, embora eu também acho que entra um bocado no género de fantasia e não tanto de ficção científica. Mas eu acho que, falando de ficção científica no geral, eu acho que o problema de alguns realizadores é que eles perdem-se um bocado na escala das coisas. E então o facto de já poderem fazer tudo, e atualmente os efeitos especiais estarem tão avançados, faz com que eles não tenham o facto de terem um orçamento tão grande faz com que eles não consigam fazer uma história tão boa e tão bem contada, e focar-se mais nos conceitos genéricos que querem passar e no world building, vá. Enquanto que tudo o que deve aparecer num filme deve servir à história, e unicamente à história. Isso é a minha opinião, vá. Eu acho que, por exemplo, o caso do Interstellar, que é um filme recente de ficção científica que nós todos podemos pensar em, perde-se um bocado nisso, por exemplo, porque lá está, começa a entrar em demasiados conceitos e a não desenvolver suficiente os sub-enredos todos que existem dentro do filme.
O meu filme favorito é Arrivals, como eu já disse um pouquinho dele antes, porque a base da narrativa é a invasão alienígena. E a partir dessa temática, o diretor, ele vai desenvolver ramos de debate que, na minha opinião, são muito interessantes, como o ímpeto do humano de colonizar o diferente, torná-lo submisso, a questão da comunicação, que está muito associada à linguagem, que formata a forma como pensamos e interpretamos o mundo, e também a memória como fator principal da sensibilidade humana, o que, na minha visão, une a narrativa do Blade Runner e do filme Arrival.
E pronto, ficamos por aqui neste último debate. Espero que tenham gostado. O tema foi ficção científica. Vemo-nos daqui a 2 semanas no próximo.
Terminado o debate, só nos resta o perfil, que esta semana é-vos trazido pela Sara Passeira.
Se falarmos de ficção científica, não podemos deixar de mencionar o nome de Steven Spielberg. ET, O Extraterrestre, Contactos Imediatos de Terceiro Grau, MIB, Men in Black, Guerra dos Mundos, Jurassic Park e Back to the Future são só alguns dos clássicos mais conhecidos deste género cinemático que nos foram trazidos pela sua mente incrível. De extraterrestres a tecnologias assombrosas, o diretor norte-americano já conseguiu trazer um pouco tudo ao cinema, sendo conhecido pela sua inigualável imaginação e versatilidade quando conta histórias. Apesar de ser um dos cineastas mais prestigiados de Hollywood, a verdade é que Steven Spielberg nunca conseguiu entrar num curso de cinema devido às dificuldades de aprendizagem que tinha por sofrer de dislexia. acabou por se ter de licenciar em literatura inglesa, mas isso nunca o impediu de perseguir a sua paixão e hoje poucos são aqueles que têm uma filmografia tão extensa como a sua. Aos 13 anos ganhou o seu primeiro concurso de curtas-metragens com A Fuga do Inferno. E aos 16 exibiu o seu primeiro filme, chamado Super 8, numa sala de teatro local que fora alugada pelo seu pai. Em 1975 surgiu o seu grande primeiro sucesso nas bilheteiras com Jaws. E em 1984 o diretor fundou a sua produtora Amblin, onde foram produzidas obras como Back to the Future, Men in Black e Zorro. No presente, aos 72 anos, Spielberg tem uma carreira cinemática repleta de blockbusters que não só imprimiram todo um novo modelo de criar e filmar narrativas, como também marcaram e continuam a marcar gerações. Para explorarem mais os mundos e aventuras que Steven Spielberg já trouxe à vida, o grande ecrã recomenda que vejam o seu mais recente trabalho de ficção científica, Ready Player One, e outros dois clássicos menos conhecidos do diretor, que também se enquadram neste género, Twilight Zone The Movie e AI, Inteligência Artificial.
Chegou ao fim mais uma edição do Grande Ecrã, espero que tenham gostado deste especial dedicado à ficção científica. Terminamos com a habitual sugestão musical, que desta vez é a música Repo Man, do filme também do mesmo nome, Repo Man, de 1984, considerado um clássico da ficção científica e um dos melhores filmes da década. A música principal do filme é do cantor Iggy Pop. Fiquem então com ela. Da minha parte é tudo. Espero que tenham gostado. Voltámos-nos a ver daqui a 2 semanas. Até lá, boas aulas e, claro, bons filmes.
desert whispered to me. He said, isn't this a shame? Things will never be the same.